Olá, sejam bem-vindos ao Ita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado.
This podcast is espetacular.
Oni-chan no Corona.
Boa noite a todos, bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Ita na Bolsa. Estou aqui para mais uma noite com o Samuel para discutirmos o estado dos mercados financeiros. Uhum. Uma noite que para vocês pode ser dia, amanhã, o que for.
Tarde.
Mas vamos lá, vamos começar com o que queres partilhar primeiro, Samuel.
Uhum. Então, boa noite, pessoal. Portanto, eu hoje trago aqui uma notícia do MarketWatch, mas isto na verdade é uma notícia relacionada com a Barron's, que é também uma das revistas mais conhecidas aqui no mundo financeiro de investimento, em que eles fazem anualmente um inquérito a instituições financeiras. O nome do inquérito chama-se Big Money Poll. Tentei descobrir exatamente quem é, quais são as entidades que são inquiridas no inquérito, mas infelizmente não consegui descobrir essa informação em detalhe, mas presumo que seja assim, hedge funds e coisas dessas. Eles fazem aqui uma série de perguntas sobre o outlook dos próximos anos para o mercado e é bastante bullish no geral. Portanto, o título da notícia é este bull market ainda não acabou. E pronto, e também falar um pouco de onde é que os profissionais...
E o título também diz que é os profissionais, sim.
Não, onde é que depois mostra, ou seja, a notícia vai falar um pouco de onde é que os profissionais estão a investir o dinheiro. Pronto, e a minha ideia... Isto também vem no seguimento de uma notícia que até pensei em partilhar, mas depois achei que esta seria mais interessante, que foi, não sei se tu ouviste falar que o Biden anunciou ou falou... que num tax hike em termos de capital gains, ou seja, aumentar o imposto sobre os ganhos realizados na venda de ações para ficar equiparável ao imposto do salário. E isso teve assim uma ligeira descida no mercado, mas depois acho que já rapidamente recuperou.
Acho que podíamos discutir isso um bocadinho, porque acho bastante relevante. É pouco provável, porque basicamente o que o Biden está a pedir é para subir os impostos de 20% para 40%, ou seja, dobrar, dobrar os impostos de longo termo das stocks. E se isso seguir para a frente, obviamente que iria haver um grande crash. Uhum. O mercado acho que não reagiu assim tanto sobre isso, porque é muito pouco provável que isso siga para a frente.
Sim, eu também acho que não é difícil ir para a frente, mas não deixo de fora a hipótese de ir assim uma coisa tipo compromisso, ou seja, se calhar não é para o dobro, mas é tipo mais uns pontos percentuais, uma coisa assim qualquer. De qualquer forma, houve uma reação negativa, só que pelos vistos depois não, ou seja, não teve o efeito drástico que se estava à espera nesse dia. Pronto. E então achei curioso, depois aqui a pesquisar um pouco mais e parei-me com este artigo, que fala um bocado da visão a longo prazo dos, supostamente, smart money, né, dos hedge funds profissionais, e então a minha ideia aqui era falar um pouco sobre isso, e também ir perguntando a tua opinião e dando a minha sobre estas perguntas que eles fizeram. Portanto, aqui, a primeira pergunta que foi feita é acerca de qual é o sentimento para os próximos 12 meses em termos de ações. Portanto, e aqui 67% das pessoas inquiridas responderam bullish, 26% disseram neutral e apenas 7% disse bearish, ou seja, apenas 7% do smart money diz que no próximo ano, neste ano, né, estamos aqui também mais uma vez na segunda temporada, é referente a este ano, apenas 7% do smart money tem um bearish outlook. Ia-te perguntar a ti o que é que tu achas que este ano vai ser bearish, bullish ou... neutro.
Nós estamos a começar outra season, a gente usa sempre também esta gíria, não é? Bearish, bullish, e é basicamente bullish, só para relembrar, é quem pensa que o mercado vai subir bastante, e bearish é quem pensa que o mercado vai descer bastante. Mas sim, eu estou obviamente no outlook positivo para algumas ações. Acho que é um pouco de ação para ação, porque houve muitas que subiram bastante nos últimos 12 meses e se calhar vai haver uma rotação, porque agora Acho que a partir do verão as coisas vão todas começar a abrir bastante, e eu acho mesmo, estou mesmo bastante positivo que o vírus, depois deste verão, vai estar no rearview mirror, que já não vamos ter muitos problemas com o vírus, e vai haver muitos negócios a favorecerem disso e outros, se calhar, não tanto. Porque também beneficiaram bastante, como por exemplo os semicondutores e venda de computadores, e essas coisas que durante a pandemia toda a gente quis comprar computadores novos e materiais de escritório, ou seja, acho que depende da ação para a ação, mas o mercado em geral penso que poderá também estar positivo. A economia acho que vai melhorar bastante, e se a economia melhorar a longo prazo os mercados também.
Eu acho que, pronto, eu sou assim, sempre um pouco mais mais receoso que isto continue sempre a subir. Acho que houve uma grande, pronto, né, termos no ano em que se passou. Ou seja, provavelmente este inquérito feito no pico da pandemia, teria o resultado oposto, ou muito parecido, diria eu. Mas isso foi, ou seja, houve vários ganhos feitos por causa de termos conseguido até começar o podcast na altura em que havia, que era o pico do medo. E é sempre, tenho sempre aquela sensação que quando se vê um relatório deste, que é um sentimento super positivo. Costuma-se dizer que quando está tudo super positivo, não é muito bom sinal, seja pronto, em qualquer mercado, e de facto fico sempre a pensar: bem, será, devo interpretar dessa forma, que é mau por estar tudo super positivo, e então na verdade, se calhar o que vai acontecer é o contrário do que o sentimento geral, que seria um outlook bearish. Por outro lado, também não estou a ver para já assim uma
Eu
grande
continuo,
razão.
eu acho que tens razão nisso. Eu acho que as coisas que agora estão extremamente positivas, como o que eu disse, a venda de computadores e não sei quantos stocks que cresceram, sei lá, houve muitas que cresceram 1000% e coisas assim, astronómicas. Acho que essas vão cair bastante porque estão muito sobrevalorizadas. Mas depois também tens muito do contrário. Como os cruzeiros, como muitas coisas que se abrirem agora, e tudo regressar à normalidade, que eu acho mesmo que vai regressar, mas muita gente ainda tem medo de variantes do vírus e tem medo de muitas outras coisas. Essas vão subir bastante, mas eu acho que sem dúvida a economia no geral, concordas que vai melhorar, não é? Vai haver menos desemprego,
Não,
vai
mas
do que
aí,
nos
certo,
tempos da pandemia.
é assim, pior seria um pouco, pá, pior do que no pico da pandemia, é complicado termos desemprego, mas acho que vai levar ainda bastante mais tempo a recuperar, porque houve imensa perca de trabalho, e claro que agora vai também haver, ou seja, quando as coisas melhorarem, como estás a dizer, vai haver muita coisa a recuperar, mas por outro lado, acho que aí é que se vai ver também um bocado a expectativa a chocar contra a realidade, que não se vai conseguir recuperar tão rápido quanto se espera. Mas pronto, pode ser assim.
Há
Vamos a
muito
ver.
dinheiro novo no mercado.
Não, e isso
Também já
há, ou
está.
seja, há cada vez mais inflação. Isso tem havido, daí que tem-se, ou seja, fala-se imenso agora também, cada vez mais. Um tema que há uns anos atrás parecia mais estranho, mas.
Eu estou mais preocupado com os preços das coisas subirem do que os preços dos assets. Quando os preços do resto sobem, os preços dos assets, como as ações, costumam subir também. Por isso eu estou menos preocupado com isso do que com comprar um café e ser mais caro, ou comprar uma
Eu
coisa
estou a falar
qualquer.
é mesmo, por exemplo, acho que é o preço da madeira que subiu de uma forma
Acho
completamente
que o preço de
errada.
quase tudo tem subido.
E isso não costuma ser assim tão bom para a economia, porque
Mas
pronto, é
costuma
normal
ser
as coisas.
bom,
Fica mais
em
cara.
períodos inflacionários, costuma ser bom para assets, para ações
Não, certo,
e
mas
esse
isso
tipo de coisas.
é exato. Ou seja, quando está nas ações é
Que é o que estamos a
espetacular.
discutir aqui, não é? E
Sim, se vai
por
ser
isso
exatamente, pode ser
eu estou.
bullish. Portanto, eu é sempre A minha ideia é que pode ser bullish, mas não ou seja, por uma razão inflacionária, ou seja, não por uma razão positiva a ver com maior produtividade, maior output em termos de GDP, mas simplesmente porque houve mais money printing. Pronto, acho que se calhar é. Por isso é que eu não estou assim tão certo de uma coisa ou de outra. Mas pronto, vamos seguir em frente, que ainda temos aqui mais perguntas, do inquérito. Mas a outra pergunta que foi feita também foi se o estado do stock market, nos Estados Unidos está overvalued, undervalued ou se está valued de forma
Isso acho
justa?
que é muito parecida essa pergunta. Porque se eu achar que está undervalued, é bullish, não é? Ou mais ou menos. É um
Sim,
bocado a mesma coisa, mas.
mas pronto, aqui, ou seja, existe. Isto é um bocado, tem a ver aqui, acho que é diferente por causa do sentimento, porque tu acho que podes olhar para o mercado e dizer, bem, estamos aqui no período, eu acho que está overvalued. Bom, ou seja, há aqui uma grande vontade especulativa, tanto, mas ainda vai continuar a crescer porque, pá, a especulação ainda vai continuar a aumentar, por exemplo.
Sim, eu percebo isso.
E o fairly valid é, não, as coisas até estão ao valor justo, de acordo com os retornos da empresa, portanto, não se está a falar de uma coisa tão especulativa, pronto, eu aqui, sinceramente, para dizer aqui, a resposta do inquérito foi 57%, a maioria disse que estava fairly valid, portanto, estava avaliado de forma justa. Eu aqui discordo, eu acho que estamos overvalued, até porque há vários indicadores clássicos que dizem isso. Há um deles que é teu nome, até do Warren Buffett, que a gente já falou aqui algumas vezes, que diz que neste momento o market cap das stocks, proporcionalmente ao GDP, está completamente num pico, ou seja, está num ponto semelhante ao que estava
Sim,
no crash de 2000. A gente
eu
já
acho
discutiu isso no
sim, eu
passado
acho
aqui.
que esses indicadores têm que ser postos em relação ao contexto em que estamos, em que, mais uma vez, criou-se 30% de novo dinheiro na economia, não é? E o mercado também cresceu 30%, por isso, eu sinceramente acho que eu estou com a
Não tem nada
maioria, não,
a ver.
eu até agora estou com a maioria dos prós, e também diria que está fairly valid. Porque também, ainda por cima, as taxas de juros estão bastante baixas, não há outro sítio para pôr o dinheiro, com pouco trabalho. E acho que.
Mas espera lá, aqui uma coisa que eu acho que é, ou seja, se a impressão de dinheiro, ou seja, aumentar ainda mais a dívida, isso não se traduziu no aumento dos lucros, né? Não tens empresas, ou
Não,
seja.
mas por exemplo, tu quando não tens opção, tens dinheiro, não é? E se tens dinheiro, tens opções do que fazer com o dinheiro que tens. Podes ou investir no mercado imobiliário em Lisboa, não é? Que não sei se achas que está overvalued ou não.
Acho que está.
Tens. Pois, eu acho que está mais do que isto. Eu acho que está muito mais do que isto.
Sim,
E
mas é.
tens a opção de ficar com o dinheiro, que sabes que está a haver inflação e vai perder o valor, não é? Tens a opção de comprar bonds, que algumas delas até estão dinheiro negativo, não é? Ou nada, ou tens a opção de comprar ações que ainda dão retornos, acho que positivos. Acho que as ações renderem 2% ao ano é uma coisa historicamente muito má. Mas de acordo com até o que o Warren Buffett diz, é que tu podes pegar numa ação que tem um price to earnings ratio de 33%, por exemplo, de 33%. Isso daria um retorno de 3%, porque costumas fazer 100 a dividir pelo price to earnings. Um retorno expectável, a longo prazo seria 3% ao ano. 3% ao ano, que 33% é mais ou menos o price to earnings ratio das empresas hoje em dia, não é? Que geralmente os mercados devolvem 7%, tens o retorno de 7%. Se calhar isso não vai acontecer, se calhar agora o retorno vai ser um pouco mais baixos, dado que os earnings estão um pouco um pouco maiores, mas mesmo assim não há melhor opção. E por não haver melhor opção, eu acho que as coisas estão fairly valid. Essa é a minha
Eu ia discordo, porque acho
justificação.
que tu estás a dizer, precisamente pela tua justificação, acho que está overvalued. Aliás, pegando o exemplo que tu disseste aqui do mercado da imobiliária em Lisboa, obviamente se há mais dinheiro, se as pessoas têm, por exemplo, se agora, por exemplo, há uma injeção de capital, né, da tal bazuca que se fala, e continua a haver dinheiro para as pessoas continuarem a comprarem, a porem esse dinheiro né? Eles não vão ficar com o dinheiro parado no banco. As pessoas que tiverem acesso a esse capital vão investi-lo. E vão investi-lo comprando casas e fazendo com que o preço ainda aumente. Mas isso
Mas
não
o
é
problema, das
o
casas é que houve também muitos apoios,
pé-livelo.
de pessoas que estavam a pagar rendas e durante este tempo tiveram apoios,
Sim,
e
mas é isso, é o
agora
que eu
os
estou a dizer.
apoios vão deixar de existir. E eu acho que os próximos meses poderão não ser tão bons para o mercado imobiliário em Portugal.
Sim, mas, então, mas é precisamente isso que tu disseste, que foi nos Estados Unidos que aconteceu, que imprimiu-se grande parte dos dólares no último ano, que é 30%, não é? Isso fez com, e obviamente que esse dinheiro tem que ir para algum lado, mas isso distorce o valor das coisas, porque ao ir para ações, seja independentemente do retorno que elas estão a ter, ou dos earnings que estão a ter, não é? Do lucro que está a ter, simplesmente pá, existe este dinheiro extra e tem que ser posto em algum lado e vai para o S&P. Isso para mim é definição de overvalue. Pronto. Agora, provavelmente vai continuar e pode continuar overvalued há algum tempo, mas fairly valued para mim eu entendo como sendo.
Eu acho que historicamente as ações estão mais caras do que costumam estar. Se a pergunta fosse feita dessa forma, eu diria que estão mais caras do que costumam estar. E se calhar vai-se ter retornos menores do que se teve em anos passados. Mas eu acho que está fairly valid porque as outras coisas, as outras opções, no clima que estamos, são piores. Ou seja, por isso eu respondo fairly valid nesta
Tá bem,
pergunta.
ok, pronto, mas tá bem, então vamos continuando para as outras, mas já discutimos aqui um
Acho que tem
bocadinho
que se
desta.
pôr sempre o contexto das outras coisas, das outras opções também. Mas sim.
Ok. Pronto, e depois aqui a outra pergunta é, já agora,
Essa é só
se
para ti.
a resposta. Sim, esta acho que é só para mim, Pedro. Se respondeu overvalued, por quão é, ou seja, qual é o valor que acha que está overvalued? Se é 0 a 5, mas aqui vou ser rápido só. A maioria respondeu que está mais de 15% overvalued, portanto.
O máximo que
Yeah.
do sim.
Exato. Aqui podemos passar à frente.
Mas quanto é que tu
Pois.
dizias? Tu também dizias o máximo? Também achas que está mais 15%
Epá,
overvalued?
não vou estar aqui a mandar este número, acho que não tenho nenhuma base para chegar a um valor destes. Pronto,
Ok.
não. Vamos passar à frente. Pronto, próxima pergunta. Aqui, quanto é que as equities, as stocks dos Estados Unidos vão retornar, em média
Na
anualizada
próxima
na
década.
próxima década? Portanto, é os tais, aquilo que estavas a falar, se
Eu já
está.
respondi, já, eu já respondi.
Costuma ser, quanto é que tu disseste? 7%, não é?
Costuma
Pronto.
ser 7% este
Sim.
ano, com S&P ratio médio, é estimado que seja mais à volta dos 3%.
Sim, e a maioria dos investidores profissionais que participaram neste inquérito, responderam entre 6 a 10%, portanto,
Porque
incluindo
isso é a
tu,
média, sim.
e foi 64% das pessoas. Apenas 2% disse 11% ou mais, portanto, também ninguém acredita que vai ser extraordinariamente superior àquilo que tem sido. Portanto, a maioria acho que respondeu que é. Vai continuar na mesma, portanto, na próxima década vai ser semelhante àquilo que se passou nas outras décadas anteriores, que é os tais 7% que tu falaste. Apesar de haver ainda 31% que acha que é ligeiramente menos, de 1 a 5%, mas apenas 3% das pessoas inquiridas é que responderam 0% ao menos. Portanto, ou seja, significa que 90% acredita que na próxima década. Pronto, as stocks vão ter um retorno positivo, que é bom.
Tu também.
Sim, eu faço parte desses 90%. E acho que, pá, neste. Sim, acho que não vai. Na próxima década. Aliás, é aquela coisa que tu disseste, nem que seja. Pode ser até por más razões, porque está a haver inflação, é demasia.
Atenção que esses favores costumam ser corrigidos com a inflação.
Ah, se for
Os
corrigido com a inflação,
retornos.
duvido. Que seja 7%. Mas
Os
pronto.
valores que eu disse dos 3% costumam ser corrigidos com a inflação. Se não forem, costumam ser maiores.
Sim.
Daí, se calhar, esses prós que estão a
Aqui não
responder a
fala
isto,
nada
não sei.
relativamente. Pois aqui não fala nada se é com a inflation ou não. Mas pronto. Está bem. Então, vamos. Ah, depois outra pergunta que acho que é interessante, que é os seus clientes, portanto, novamente isto foi feito a hedge funds profissionais, que têm clientes, que eles gerem a carteira desses clientes, e foi feita a pergunta, então, os vossos clientes estão bullish, bearish ou neutral? Pronto, ou seja, qual é a perspectiva dos clientes em si? E aqui há um shift, portanto, aqui já temos 51% a dizer neutro, apenas 7% a dizer bearish e 41%
Isso é
bullish.
normal, porque os clientes dizem, então eu pago-vos para gerirem o meu dinheiro e estão-me a perguntar isso. Eu sou neutro.
Não, ou seja, pronto, há uma perspectiva, mas é interessante ver
Estou a
que
brincar.
os clientes estão mais cautelosos que o próprio hedge fund, mas também, lá está, faz parte do trabalho, ou seja, os clientes são um bocado neutros, mas também imagino que se eu não soubesse nada de stocks, também responderia neutro, porque era tipo, bem, ok, é uma forma de não me enganar, ou pelo menos de deixar que, sem informação, não vou tomar um partido, né, para um lado, nem positivo nem negativo, acho que é um bocado esse o racional. Pois aqui, pronto, outra pergunta foi: qual é o principal risco da stock market nos próximos 12 meses? Acho que esta é interessante. Portanto, há uns que dizem que é interest rates a subir, portanto, ou seja, taxa de inflação de juros, não é, desculpa, não é taxa de inflação, taxa de juros a subir, neste momento está perto de 0%, e se subir, isso seria um princípio, o do risco. Essa tem 20% das pessoas escolheram esta opção, portanto, acham que este é o principal risco para o mercado de ações. Depois, com 16%, temos uma COVID resurgence, ou haver novas variantes do COVID-19. Achei este número até um pouco grande, 16%, tipo, é como segundo risco.
Achas que as pessoas não estão com um pouco de medo deste vírus? Achas que
Não,
isso
não
ia ser
sei
assim?
novas variantes, não sei qual vacina, achei estranho, mas está bem, não sei se é assumindo que
Isso
aparece.
é agora o medo de toda a gente, não é? Agora temos vacinas, mas pode haver novas variantes. Por isso,
Sim.
eu não me espanta nada. Até pensaria que esse seria o número 1
Depois lá está
e não o número 2.
o impostos mais altos, a 13%, que é no sentido que a gente falou ainda há bocado, do tal capital tax gain. A inflação aparece com 11%, depois fala-se de erros em termos de política monetária ou fiscal, também com 11%, portanto está a par e par com a inflação.
Esse é que eu não estava à espera que estivesse aí, mas sim.
E depois 7% como valorizações excessivas de ações,
Foi as perguntas que fizemos há pouco. Parece mesmo que não, que a maior parte acha fair e válido. Por isso é que também esse valor está mais baixo do.
E qual é o teu? É um destes também? Se tivesse
Só
que escolher, qual é que
posso
escolherias?
escolher
Ou era um
um?
outro?
Só posso escolher um. Acho que isso
Não, é
tem
o
uma
biggest, ou
boa.
seja, o maior. Qual é o maior
Eu não
risco?
acho que o maior seja os excessive stock valuations, que se calhar é o que tu achas que é o maior.
Não,
Desses,
mas
não é? Desses outros. Eu acho que está que os rising interest rates é sem dúvida o maior. Porque, mais uma vez, quando as taxas de juros sobem, começa a ser mais, a fazer mais sentido pôr algum dinheiro de parte, sem serem ações, mas em coisas que rendem dinheiro de uma forma 100% segura, não é? Ou quase 100% segura. E isso é o que costuma fazer com que as stocks sejam menos atrativas, e por isso é que eu estava a falar daquele equilíbrio que eu acho que as coisas são fair value. E sim, eu concordo que os rising interest rates é a maior ameaça. Agora, os rising interest rates podem acontecer por algumas das coisas que estão aí abaixo. Mas eu concordo que isso é a coisa
Ok.
número 1.
Eu aqui também não. Ou seja, não concordo que seja um risco, porque acho que a probabilidade de haver um novo aumento é muito, muito baixa. Portanto, eu não acredito que não o Fed nem tão cedo
Mas
vai
tu
aumentar.
acreditas que pode haver inflação grande, não é?
Sim, ou seja, já deixamos. Então, deixa-me dizer qual é o. Desta lista, o que eu acho que é o maior risco, que é realmente impostos mais altos. Acho que haver, pronto, faz sentido até, e aliás já se começou a ver esse rumor desse capital tax gain. Também existe um outro rumor da Yellen, que foi por causa de unrealized gains, ou seja, onde se taxava ganhos que ainda não foram, ou seja, a pessoa não tinha vendido as stocks e já teria que pagar um imposto sobre o lucro não realizado que obteve. Acho que É possível que isso, esse tipo de conversas possa novamente ser posto em debate ou em discussão no Congresso e isso sim tem um efeito bastante negativo no stock market, à medida que os próximos meses voltar-se a falar desses assuntos, mais do que o interest rates, apenas porque eu acho que não, ninguém vai, ou seja, já correu muito mal em 2018, quando houve aquele crash no final do ano, em que se aumentou um bocadinho, pai, acho que não.
E a inflação, não achas? Eu pensaria que tu fosses só responder
Não,
inflação
aqui.
ou stock to progress.
Não, a inflação é por causa daquilo que disse, que é tipicamente inflação é espetacular para o mercado da bolsa. Agora, porque realmente o dinheiro tem que fugir para algum lado e tem que vai fugir.
A minha questão é que quando a inflação é grande, o que o Fed costuma fazer e a única resposta que tem é aumentar os interest rates. E
Mas
por
acho
isso é que eu
que não.
acho que um vai trazer o outro, por isso é que eu estava a dizer que as coisas lá de baixo vão fazer com que os interest rates sobem. E por isso
Não.
eu tenho um pouco medo dessa combo.
Ok.
É o que
Está
eu
bem.
acho que poderá acontecer.
Ok. E se calhar quem respondeu isto respondeu que o problema não é a inflação em si, mas a consequência da inflação que será o rising interest rates, não é?
Sim.
Pronto, até pode ter sido dessa forma. Ok. Interessante. Pá, sim, tá. Ou seja, se concordo que se os juros aumentarem, as stocks vão cair. Portanto, agora, se isso vai acontecer, acho que é menos provável do que haver, pelo menos, mais
Eu acho que se
conversas
houver
de
muita
high
inflação,
tech.
isso vai acontecer certamente.
Ah, eu não acho que vai acontecer.
Eu
Ou
acho que vai.
seja, acho que vamos ter continuar a ter inflação, no sentido em que não oficial, aquela que é a reported do CPI, mas nos assets financeiros e casas e outras coisas vai continuar a haver inflação. Mas não, pronto, os números oficiais vão estar dentro dos parâmetros, vá. Pelo menos é a minha expectativa. Para este ano, porque isto é, mais uma vez, estamos a fazer, ou seja,
Sim,
eu não estou a.
12 meses, está
Sim,
bem.
nos 12 meses, eu não estou a pensar 20 anos.
Nos
Pode ser
12
20 anos?
meses, concordo que também não deve subir muito, sim.
Pronto, ok. Então, mudarias a tua
Calhar.
resposta? Já não é, já não seria?
Não, eu acho que o que tenho mais medo, eu acho que os airtaxes é mau se acontecer, mas essas coisas costumam ser onde até costuma haver alguns democratas que votam contra o seu próprio partido nessas bills.
Pois.
Porque também gostam de ter ações
Sim, epá,
e
não.
então eu também já tive bastante dentro da política americana e sei que nisso até costuma ser uma coisa que não há suporte de todos os democratas, por isso não sei,
Sim,
também tenho medo
eu
disso.
nem tenho tanta, para mim não é tanto, ou seja, que as coisas levam tempo a serem aprovadas e depois podem ser rejeitadas e emendadas, mas acho que vai haver neste ano, ou seja, nos próximos 12 meses, muito mais conversa de aumentar-se os impostos de múltiplas formas. Pronto, e acho que aquela proposta do Binance já foi um exemplo, mas acho que não foi a última vez que fomos ouvir falar de coisas assim.
Ele vai tentar e vai subir os impostos, sem dúvida. Eu não acho que vai ser nada ao nível
Não vai prejudicar
que
as
ele
ações.
estava a propor. Acho que vai voltar ao que o Obama tinha. Porque o Trump desceu os impostos, não é? E acho que o
Se bem que é
Biden
diferente, não é? Porque
vai subir,
não.
se calhar, o que.
O Trump não mexeu neste imposto em particular. Isto é, para
Não.
mim, pronto, é dos mais importantes para quem investe. É precisamente, pronto, como é que vai ser taxado depois o
O
lucro
problema é que ele
que se.
vai fazer com que quase todos os investimentos sofram da mesma coisa, né? Não vai ser só as ações. E por aí depois não vai haver escapatória e vai à mesma as pessoas escolherem o que tem melhores retornos. Que, se calhar imobiliário é uma escapatória porque depois podem sempre continuar a reinvestir. Mas sim, vamos passar à
Tá.
frente.
Sim, vamos passar à frente. Só ficamos aqui muito tempo nesta notícia, mas pronto, isso também não está. Acho eu que já está. Ah, pronto. Agora aqui esta não podia deixar, acho que é das mais interessantes também para
Qual é
discutir, que é.
que está em cima? Achaste que não era? Describe your current portfolio allocation.
Ah, sim, isto é, ou seja, como é que. Isto não é uma pergunta,
Onde é que eles têm mais? Em
exato, onde é que está o
ações?
dinheiro, onde é que está o dinheiro do portfólio, portanto,
Ok.
está 70% em ações, 17% em fixed income, que nem, neste contexto não percebo bem o que é que isso quer dizer.
Deve ser os clientes. Isto deve ser mais dos clientes. Os
Monthly
clientes.
fees, talvez, ou coisas assim, não sei. Sim, dos clientes do
Não, os
serviço.
clientes recebem. Pois, não sei. Tínhamos que ver isso com atenção. Vá, passa
Sim,
para a frente.
pronto. E 7% em dinheiro, ok, até faz sentido.
Sim, e depois outros deve ser bonds, que é muito pouco também.
É other, sim. Nem sequer tem uma categoria, bonds, é tipo other, pronto. Só está 5%. Mas pronto, aquilo que eu, esta pergunta já está mais interessante, que é qual é a asset class que considera mais atrativa hoje em dia? 64% disse ações, depois 13% disse commodities, que é bens materiais, milho, madeira, pronto, coisas dessas. 8% disse imobiliário.
É estranho ser tão baixo em
Yeah,
imobiliário.
acho que
Não
há
sabia
um bocado a
se
noção
havia.
de estar overvalued, ou então é simplesmente aquilo que estavas a dizer, que é, já que estão costumam render mais, e então, por isso são mais atrativas. Apenas 5% disse gold.
Apenas, eu acho. Acho que é muito, mas sim.
não, são valores baixos, pronto. Depois temos 4% a dizer cash, também, ok. 4% a dizer fixed income, que eu também não percebo bem o que é que aqui representa, confesso.
Ah, fixed income é o teu ordenado. É o
Mas
ordenado.
é um asset class, ser fixed income
É
é
de
meio estranho.
subir o ordenado, tipo, investir em ti próprio para ganhares mais, não sei.
Talvez, pronto. E depois, aqui no final da lista, 2% disse cryptocurrencies. Pronto, acho que faz sentido.
Já é bastante.
Dado
Em
a.
cada 100 pessoas, duas dizer cryptocurrency. Isso deve
Exato,
estar a
é.
subir bastante desde.
O ano passado foi
E o
1%,
ano
este ano
passado era 1.
foi. Exato, este ano foram 2.
Dobrou.
Então, e aqui, o que é que tu achas ou seja, qual é que vai
Eu
ser
concordo. Eu estou
essa
com a
classe
maioria outra vez. Eu estou
que dá
sempre com a
mais?
maioria dos prós.
Ok,
Estou a brincar.
pronto. Não, sério, portanto,
Mas
achas
sim, mas
que é.
por acaso acho que sim. Acho que sim.
Ok, eu aqui discordo, acho que também já sabes qual é a minha resposta. Pronto, eu acredito que este ano ainda vai ser um ano super bullish para as criptos.
Começando agora ou em janeiro? Porque de janeiro até agora foi. Agora não sei se o resto vai
Não,
ser.
estou a falar deste ano, né? 12 meses.
Ok. Deste 12, okay. 12 meses é no Guita da Bolsa. O tempo do Guita da Bolsa, temporada 2. Achas que vai ser bullish? Ok.
Sim, minhocas de ações. Aliás, foi até
Foi o quê?
o ano passado acabou por ser. Ah, sim, até o final do ano. Já não me lembro quando é que foi aquele boom que houve na PTC. Foi em janeiro, né? Já foi no, neste ano, no
Acho
início.
que já foi este ano, sim.
Tá bem, mas pronto. Ou seja, mas aquilo que acho curioso é ver que realmente, apesar ou seja, quem olha para o Twitter e para o Elon Musk a promover a Dogecoin e coisas desse género e vê, epá, agora realmente estamos numa fase em que as criptos estão a ser super populares e está-se a mudar e há muitas instituições também a adotarem, seja mesmo Fidelity, portanto, algo, Visa a adotar, ainda neste inquérito, pelo menos. Apenas 2% achou que seria que as criptos é um asset, ou pelo menos mais atrativo para, não estou a dizer que tem uma opinião negativa, né? Isto não quer dizer isso, mas apenas 2% das pessoas inquiridas consideraram que era o melhor asset class este ano. Mas pronto, faz sentido, de acordo com a população que eles entrevistaram, acho que faz sentido.
E acho que é bom. Eu tenho bons grandes investimentos agora em cryptocurrencies, que eu tenho dito, que é o Dogecoin e o SafeMoon,
Certo.
que nós devemos dizer aos nossos ouvintes também que existem estes grandes
Vai ser a
investimentos.
tua recomendação desta semana, vai
O
ser
SafeMoon?
SafeMoon,
Não,
boa.
não, não, não. Eu acho que isso é uma meme, tal como nós discutimos a semana passada. Mas fica aqui a referência. Eu acho que é um esquema de pirâmide, mas acho que é um esquema de pirâmide que ainda vai crescer, mas que sem dúvida que vai correr mal daqui a algum tempo. Mas está a ganhar bastante popularidade,
Não, mas 12, estamos
e
aqui a
acho.
falar novamente dos próximos 12 meses. Né? Portanto, se achas que. Se, ou seja, a minha resposta, ou seja, se
Eu
calhar
acho
em
que nos próximos 12
2022.
meses a SafeMoon vai crescer, sim. E a Dogecoin não sei.
Mais
Se,
do
se...
que as ações?
Ah, mais do que as ações tens, isso é sempre uma coisa do que o mercado em geral das ações, ou ações em específico, é uma coisa. Eu acho que vai haver ações em específico muito mais seguras de investir com um retorno bastante elevado do que qualquer
Não,
cripto.
pá, não estou a falar se é segura ou não, é outra coisa. Estou a falar é do ponto de vista de retorno, não é?
Isso, a pergunta é qual é que achas mais atrativo? E eu acho que mais atrativa ações em coisas que eu acredito, não é? E que acho que não estão muito sobrevalorizadas do que cripto, que acho que está um bocado sobrevalorizado. Comparando essas duas.
Mas pronto, curiosamente já achavas o mesmo o ano passado, certo? No início do ano passado.
E houve muitas ações que subiram muito mais do que
Certo, sim, mas também no
a
geral, não.
Bitcoin ou do que sim, no geral não,
Certo, no
mas
geral, não.
também no geral podes, acho que é mau pensar no geral, não sei. A gente está aqui para tentar arranjar recomendações boas
Sim, pá, cada um
e
tem. Pronto, e temos opiniões diferentes. Qual é. Ok, próxima pergunta então, aqui que foi feita foi: qual era o mercado de ações que vai ter a melhor performance? Isto é em termos de localização, nos próximos 12 meses. 4% disse o mercado do Japão, portanto, quase ninguém. 9% disse que seria o mercado de ações da China. 13% da Europa. 34% dos Estados Unidos. E aqui, curiosamente, aparece 39% de emerging markets, portanto, pelo menos o smart money está aqui bastante bullish nos emerging markets. Isto é, são mercado de ações de países da Ásia e Índia, acho eu, é
eu
considerado
acho
emerging
estranho
market.
porque a China costuma estar muitas vezes nos emerging markets ainda. O que eu acho que é errado, mas costuma. Quando
Não, aqui foi
compras
separado,
um
pronto,
ETF,
aqui não está, não
eu
está.
percebo isso, sim.
E então, o que é que tu achas também? Qual é que tu
Sem
previsão?
dúvida, sem dúvida estou com maioria outra vez. Emerging markets, e China.
Sim. Portanto,
Acho que
achas que a
esse vai ser.
China, ou seja, pronto, eu também concordo que acho que os emerging markets são capazes de ter uma melhor performance se formos olhar para o índice. Mas depois achas que a China, comparada aos Estados Unidos, vai ter melhor ou pior performance este ano? E já
Eu
não
acho que
terias também as coisas.
as ações chinesas, especialmente as que estão listadas nos Estados Unidos, dado que é o medo da regulamentação, estão bastante subvalorizadas e acho que vão ter uma melhor performance este ano do que as ações americanas.
Ok, então é isso. Discordas
O quê?
com a maioria destes. Porque aqui apenas 9% acredita isso,
Sim. Não,
não é?
mas eu acho que é mais seguro investir na Índia, na Tailândia,
Mas aqui não
na
estamos a falar de segurança,
Indonésia.
ok? Estamos a falar mesmo de retorno. Portanto, qual é que vai ter maior retorno? Pronto.
Talvez sejam os emerging markets. Eu acho que é mau não ter uma stake nos emerging markets. E não sei, a China ou emerging markets? Iria estar indeciso entre essas duas.
Ok. Mas não os Estados Unidos.
Acho que não.
Comparado a essas. Ok.
Acho que o mercado global dos Estados Unidos não é uma boa escolha neste momento.
Ok. Bem,
Tirando ações específicas.
acho que concordo contigo. Então, pronto. Ah, e depois, em cada categoria, ou seja, outra pergunta: qual é a categoria que vai ter melhor performance nos próximos 12 meses? Se será small cap stocks, portanto, ações com market cap pequeno, será large cap stocks, portanto, as ações com market cap grande, ou mid cap stocks, portanto, no intermédio. Aqui, pronto, a resposta foi 30, 30, 30, quase, ou seja,
Eu
ninguém
também digo a mesma coisa.
acha que não, ou seja, que
Eu não
não vai
sei lá,
ser as.
depende da empresa, não é do tamanho, mas eu até diria que as mais pequenas têm muito mais potencial de subir, não é? O problema é saber quais é que são as pequenas que vão subir.
Ok, aqui também, pá, acho que não é um bocado, pá, também não, acho
A
que não
única
é
dica que
por aí.
eu posso dar aí é que eu detesto investir em ETFs ou índices que seguem small market caps ou medium market caps ou o que for,
Porquê?
porque se tu pensares é contra-intuitivo e é mal fazê-lo, porque quando tu investes numa empresa ou esses fundos investem numa empresa, não é? E imagina que a empresa começa a ter muito sucesso, o que é que acontece? Passa a ser large market cap, não é? Então o fundo tem que vender essa empresa,
Ah, sim, ok.
então nunca apanha aquelas
Já
empresas que
percebi.
sobem 100 vezes.
Sim.
Por
Não, não
isso,
tinha pensado nisso, sim, ok.
eu não gosto nada de investir nesse tipo de fundos e procurar empresas com small market caps é difícil.
Eu de forma geral não gosto de ETFs, portanto, sejam eles de large, mid ou small, também não me interessa. Agora, esta pergunta também está muito gira, mas acho que vai se encontrar a maioria. Aqui diz: qual é que será a categoria de investimento que vai ter a melhor performance? Será value stocks ou growth stocks? Pronto, entre estas duas. 26% acredita que a melhor performance vai ser para as growth stocks, ou seja, apenas um em cada quatro, e o resto, ou seja, 74%, acredita que o melhor retorno neste ano vai ser em value stocks. O que é que tu achas?
Concordo, porque eu acho que o que vai ter melhor retorno são algumas growth stocks, sem dúvida. Mas em geral, as growth stocks, fizeres um pote de todas, contra o pote de todas as value stocks, que estão agora muito em baixo e as growth stocks estão muito sobrevalorizadas, sem dúvida que vão ter melhor performance. Esta até apostava que isto é verdade.
Ok. Eu acho que é o contrário. Acho que não faz mais sentido manter a tendência que tem sido, que é temos visto que as growth stocks é que estão a crescer imenso, então, ou seja, em termos de
Mas
valor.
isso é uma pergunta que semanticamente é difícil de interpretar, porque as growth stocks perdem sempre para as value stocks. Num geral, porque há muitas growth stocks e a maior parte das stocks que estão a crescer muito são arriscadas. E as value stocks não são, certo? Ou seja, todos os anos, ou quase todos os anos, as growth stocks, no geral, são piores do que as value stocks. Se tu somares todas as growth stocks, estás a ver o que eu estou a dizer?
Sim, mas eu lembro-me de ver indicadores disso e agora não, pronto, não tenho aqui à mão, mas de ver que precisamente isso estava, em termos de gráfico, ou seja, que mostrava que o que tinha apreciado muito mais de valor era growth stocks, não era value stocks este ano. Este ano não, o ano passou. Portanto, lembro-me de ver que. Ou seja, e dá para ver, tipo, de stocks que a gente vê, tipo, ou seja, em 2020, coisas como uma Coca-Cola, ou sei lá, aquelas empresas que têm um market cap enorme, não foi que houve o maior ou seja, os retornos melhores foram em empresas de growth. Agora, estás-me a perguntar como é que esses spots são considerados, pois aí já não sei, não sei se é pegando no S&P e, tipo, pondo só as que estão no S&P que são
Mas nos
consideradas
próximos
growth.
12 meses, eu acho que as value stocks vão
Ou
ser
seja,
melhor.
deixa-me fazer assim, se fosse imaginando, não tenho a certeza, mas imaginando que era pegavas no S&P, e pegavas naquelas do S&P que eram consideradas growth stocks e comparavas com as value stocks do S&P. O que é que tu achavas que se tivesses que fazer um ETF dentre esses dois
Achava que as
grupos?
value stocks iam ficar melhores, provavelmente. Tinha que ver. Quais é que eram, mas eu concordo com estes, sim.
Eu aqui também discordo, acho que é growth stocks.
Mas eu
Pronto,
gosto mais de investir em growth stocks e de escolher as certas nesse ramo. Mas, num geral, eu gosto mais, investiria, se tivesse que escolher um fundo value ou um fundo growth que acumula todas, este ano escolheria value, sim. Desculpa.
Vou passar
Diga.
aqui do setor à frente, não acho que tenha assim grande piada. Pronto, depois também aqui são um pequeno detalhe, portanto, pediram para. Nomear as favorite stocks para os 12 meses, as que apareceram, é o suspeito do costume, tanto a Apple, JP Morgan, Amazon, Facebook, Microsoft, portanto, acho que aqui não há grandes surpresas. E depois nas stocks, ou seja, neste inquérito, perguntaram também quais eram os stocks que consideravam como estando mais overvalued. Primeiro foi a Tesla, segundo a GameStop, depois Facebook, que é estranho.
Facebook eu acho muito estranho.
Snowflake e Zoom Video. Acho que é curioso perguntarmos, ou seja, destas aqui, concordas com esta lista do overvalued?
Não, nada. Nada no Facebook, não concordo mesmo. Na Tesla percebo porque é que alguém acha, se não acredita no crescimento que vai ter e não acredita na missão da empresa e isso não está muito a par, eu percebo plenamente. O Snowflake, sem dúvida, acho que está sobrevalorizado e a GameStop também. O Zoom, já não acompanho há algum tempo. Não tenho a certeza.
Pode depois aqui dizer de pena, vale a pena. Estar aqui. Pronto, sim, podemos ficar por aqui, acho eu, depois o resto. Mas pronto, fica o link também no site para quem quiser ver em detalhe esta análise foi feita. Acho que é giro e acho também que é interessante a gente estar a pensar nisso já no início do ano e depois no nosso recap, depois ver o que é que acertámos ou não relativamente a isto.
Nós fizemos bastante isso a época passada, também nos primeiros episódios. Com a história do V-Shape Recovery, mas também já referimos isso no passado. Ok, então vamos passar então para a minha notícia, que vai falar da stock que mais overvalued, que vinha a mim primeiro naquela
De acordo com o Smart Money, sim, Tesla.
Com os prós, que é a coisa que eu discordei da maioria. Mas esta notícia vem dar algum pano para mangas para estar ainda mais overvalued, que é que houve um acidente onde morreram duas pessoas num Tesla, e a polícia primeiro disse que teve indícios que não iria estar ninguém, que não estava ninguém a conduzir o carro na altura do embate, apesar de ninguém ter visto o embate. E agora eu depois acompanhei bastante essa notícia e tentei perceber o que é que aconteceu, porque eu achei muito estranho, porque o Tesla não conduz se não tiver ninguém no lugar do condutor. Tem umas medidas de segurança que previne isso acontecer. E já vi bastantes posts do que é que realmente aconteceu, e há duas histórias que são as mais plausíveis. Uma delas é que o sítio onde houve o acidente era numa curva com bastante arvoredo, assim numa zona residencial. E o que se sabe é que o dono do Tesla, que estava bastante entusiasmado de ter um Tesla, estava a mostrar a um amigo dele o carro. E então a mulher, acho que reportou que iria mostrar as funções de self-driving e não sei quantos. Mas, no entanto, o Musk até depois tweetou a dizer que aquele utilizador em específico não comprou a opção de self-driving e tinha simplesmente as funções de base que não permitem o carro conduzir sozinho, especialmente em zonas residenciais. Não funciona. Logo aí a história parece um bocado estranha. E depois, o embate foi a uma velocidade bastante grande, o que faz com que as pessoas pensem que nessa curva o que aconteceu provavelmente foi que este utilizador, não é, do Tesla, deve ter demonstrado a função de ter uma aceleração muito rápida. E isso fará com que tivessem batido na árvore, que foi onde houve o acidente, não é? E depois, infelizmente, o carro começou a apanhar fogo, e o que se pensa é que ele possa ter tentado fugir por a parte de trás do carro, porque a porta estava presa, ou por causa do embate. Ou seja, essa é uma explicação plausível. A outra é que poderá ter havido um terceiro condutor que fugiu, embriagado, ou alguma coisa assim. Porque a opção de não ter ninguém no condutor, basicamente, acho que é impossível, porque o Musk não iria arriscar dizer que ele não tinha essa opção, porque se realmente agora se tivesse essa opção, acho que vai haver uma bronca de todo o tamanho, não é? E eu acho que o Musk não ia arriscar isso. E então, assumindo que o Musk está a dizer a verdade, mas depois ainda a adicionar a isto tudo, o Consumer Report fez uma. E isto é o artigo que eu estou a partilhar e que vai estar ligado ao link desta semana. Fez uma reportagem onde mostra como é que se consegue fazer com que o Tesla conduza sozinho, sem uma pessoa no lugar do condutor. E eles fizeram uma coisa que tem que. Eu vou descrever o processo. Ou seja, tem que se começar a conduzir o carro com cinto. Porque se não se começar a conduzir o carro com cinto, o autopilot não começa a funcionar. E quando a pessoa já começou a conduzir o carro com cinto, depois tem que conseguir sair do cinto, não é? Porque o cinto tem que estar ativo. E ainda para mais, o Tesla de não sei quantos e não sei quantos segundos tem que se fazer uma força no volante. Ou seja, tem que pôr uma corrente presa ao volante para fazer peso e tem que ser o peso certo. E eles fizeram esta coisa para mostrarem que se pode enganar um Tesla. E eu achei isto completamente ridículo e mau jornalismo, porque tem havido montes e montes de notícias, tanto que é fácil pôr um Tesla a conduzir sozinho, sem ninguém no lugar do condutor, o que é completamente mentira. Tem que se fazer estes passos todos que descrevi, que acho que espero que ninguém faça. E depois o acidente, mais uma vez, foi simplesmente alguém a agir irresponsavelmente. E simplesmente teve um acidente, tal como existe, infelizmente, muitos e muitos acidentes. É a maior causa de morte para pessoas da nossa idade, abaixo dos 50 anos, acho eu. E acho que é bom nós, finalmente, daqui a uns anos, substituirmos os condutores, que são os maiores causadores destas mortes. Mas pronto, estou fora há muito tempo, Samuel. O que é que pensas disto tudo, destas notícias? Eu estou a reportar isto um pouco porque isto fez com que a stock descesse, não é? E isto é comum haver montes e montes de notícias, sempre que há alguma coisa, sempre que há um acidente com a Tesla, há um grande backlash acerca disso. No entanto, o Musk também publicou um tweet que eu acho bastante mais importante, que comparado com o condutor normal, os Teslas com autopilot, há para aí 10 vezes menos acidentes. E eu acho isso bastante mais importante do que pegar num caso específico e tentar fazer
Eu acho
mal
que
com os acidentes.
é assim, eu vi esta notícia ser falada no Twitter, pronto, e um monte de coisas, como é tão normal do Twitter, né? Portanto, aquilo, pessoal, rapidamente tu tens as vozes mais que tanto de um lado como do outro, portanto, os supporters, os haters e os fãs. A atirar logo, a tentar desmascarar um lado e do outro, né? Assim um bocado como tiveste aqui também a fazer. Eu acho que há aqui algumas questões relativamente que eu fiquei, gostava de ver um pouco mais esclarecido, mas concordo que no meio do barulho todo que existe, tanto de um lado do outro, que fica sempre um pouco, a verdade fica sempre um pouco ali no meio.
O que é que achas que fica no meio, a verdade aqui?
Não, opa, por exemplo, a questão de, ou seja, aquilo que tu estavas a dizer de haver uma pessoa de facto que saiu ou de haver um terceiro, são explicações, concordo que são explicações plausíveis. Também concordo, e aliás,
O carro
vi.
não conduz, mas o carro não conduz sozinho, um Tesla. Tu tens que fazer aqueles passos todos que fizeram, depois de uma corrente ou seja,
Mas
não
e
há o um meio, não. Ou o Elon Musk está a mentir, e aquele utilizador de Tesla tinha comprado autopilot e tinha a full self-driving beta, que é a única coisa que permite conduzir em zonas residenciais. Ou seja, não há veracidade nessa história, não. O que os news reports
eu acho,
reportaram
mas e é que está,
não é verdade.
quando tu dizes assim, ah, o carro não se conduz sozinho, sim, mas depois há um vídeo, aliás, foi aquilo que o Consumer Reports fez, foi, ok, está aqui o procedimento, como é que se põe o carro a conduzir sozinho? Tu falaste, ah pá, o cinto e não sei o quê, claramente tu podes pôr o cinto, sem
Não, mas
estar à tua frente.
aquele condutor, aquele Tesla, não tinha a opção de full
Sim,
self-driving.
certo,
Ou
mas
seja, essas notícias desses acidentes, a dizer que um carro a conduzir sozinho, que era as headlines, teve um acidente, são completamente mentira, não é? A menos que o Musk esteja a mentir, e vamos descobrir isso daqui a pouco tempo.
não, eu não estou dizendo que ele está a
Está a ser
mentir, eu
investigado o
não
acidente.
estou certo, eu não estou, só estou a dizer que não estou, não vou já dizer que estou certo uma coisa ou de outra. Agora, sei que aquilo que o Consumer Reports fez, não, estás a dizer que é mau jornalismo, acho que tem a ver com
É péssimo jornalismo,
ser
porque
sensacionalismo.
tu consegues
Agora,
fazer isso com
eu não
qualquer carro
estou.
que tenha
Sim,
esses sistemas.
repara,
Ou vais
mas
pôr uma
uma.
máscara ou uma foto à frente. Há uns que é por câmara.
Deixa-me lá terminar. O que eu quero dizer com isto é, quando tu disseste, o Tesla não se consegue conduzir sozinho, e depois aqui está um vídeo que está no link, quem for ver a notícia vê, de como é que um Tesla, numa determinada versão, com uma determinada versão do sistema, pronto, é verdade, não sei qual é, se é com full ou não é, mas pronto, é um Tesla, que se mostra o que é preciso para fazer sozinho. E é verdade, tem que ser assim um bocado finicky e tal, mas consegues. Agora,
Carro normal também. Também
sim,
consegue.
consegues
Metes
pôr
um
uma.
tijolo
É
no acelerador.
verdade! Agora, o
E
que eu
quando
quero.
sozinho, sais, bates-te.
É uma
É o
não.
mesmo do teste.
O que eu estou a dizer é: até pode ser, as duas coisas podem ser verdade. Ou seja, é facto que tu consegues fazer com que um Tesla conduza sozinho, ou seja, né? Nesta versão, portanto, tens que fazer isto. É verdade que consegues pôr qualquer carro a conduzir sozinho, se tiveres tempo, isso, ou seja, estiveres ali a pôr uma pedra no pedal do acelerador e outras coisas, também consegues fazer isso.
Há
Agora,
tanto
se a
tempo que a gente vê
versão.
nos filmes as pessoas a mandarem carros com corpos no, na mala,
Sim,
não é?
agora, se a
E
versão em
pronto.
particular que a pessoa tinha, acho que é um bocado, ou seja, não permitia isto arrancar. Estavas a dizer, Erika, não permitia, então, mas se a pessoa não tem o autopilot,
Se a
isso
pessoa
não,
não
também
tem
não
o
fixa.
autopilot ativo, não consegue fazer navigator na autopilot. Ou
Ah, está
seja,
bem,
não
mas
vai.
isso não é uma questão de pôr o carro a andar sozinho, não é? Mas sim, é não conseguir ligar o autopilot,
Não
pronto.
consegue, ainda por cima o Musk disse que naquela área residencial não havia linhas à volta de,
É verdade. Eu porque.
e logo não funciona mesmo que
E
tivesse
na
comprado. Ou
altura em
seja, é
que.
completamente mentira essa notícia, não é? Não.
Obviamente, se tu acreditas naquilo que o Musk diz, é completamente mentira.
Mas isso é a minha base, é a primeira coisa que eu digo. Se o Musk tiver a mentir. Pronto, e vai haver uma grande bronca porque está a ser isto, este caso está a ser investigado e a Tesla
Sim.
tem que fornecer os dados,
Eu acho é que, mesmo
mas
que,
não.
ou seja, por exemplo, essa questão das lanes, tu estavas a dizer, eu na altura eu estava a ver a notícia no Twitter, no dia em que isto saiu e ficou, tornou-se viral, lembro-me de ver logo como resposta de uma pessoa que tinha o Tesla e estava a conduzir numa zona residencial que sem lanes, sem as linhas, ia mostrar, demonstrar que aquilo funcionava e conduzia-se ele próprio. E depois acho que alguém nos comentários desse tweet começou a falar de versões. E depois, bem,
Sim, é a função
ok.
de. Essa versão é a beta, que ninguém tem ainda, que conduz sem as vinhas. A versão
Pronto.
não beta não conduz sem vinhas, que era a versão que o outro poderia ter. Mas o outro nem
Sim.
sequer tinha o Navigator no autopilot. E ainda para mais, os Teslas não passam o limite de velocidade. E o carro ia
Pois.
completamente
Não é, ou seja.
a exceder o limite de velocidade. Ou seja, nada bate certo que poderia estar a fazer a navegar. Autonomamente, não é verdade, não, isso não é óbvio que isso é simplesmente os mídia, se calhar até pagos por outros automakers, não é? Que isso deve ser bastante verdade. Ainda por cima, os Consumer Reports têm muitas parcerias com outros
E depois já.
automakers e eu acho que eu recomendo as pessoas irem ver ao Consumer Reports o vídeo de como fazer um Tesla andar sozinho e verem como é que aquele condutor está a fazer que isso aconteça. E se acham que isso era alguma coisa que iriam ficar entusiasmados de mostrar aos vossos
Sim,
amigos.
mas olha que eu, por acaso, e há vídeos também, na altura em que estava a ver isto, também vi vídeos, também certamente hás de ter visto, de malta que pronto, que pela piada, há um que a pessoa está a, tipo, tá a fingir, está a dormir, né? Porque obviamente aquilo é tipo para fazer um vídeo para pôr no Instagram, mas tá numa autoestrada e está no banco de trás, portanto,
Há
não
pessoas que estão
há.
no portátil a segurar um bocado no volante, e isso tem acontecido, sim.
Sim, portanto, não há falta de vídeos de pessoas a tentar. Porque epá, é viral, essa já é uma cena que tu rapidamente tens views e tal. E vivemos num mundo em que epá, as pessoas vivem. Estão com o TikTok, é tipo,
Sim, mas
espetacular.
o que eu estou a tentar falar é a junção destas duas notícias, que é uma notícia que eu acho que é claramente falsa. Duas pessoas morreram, não é? E depois juntam a essa notícia uma coisa do Consumer Reports a dizer: ah, sim, isto é possível. Como se fosse juntar à credibilidade da primeira notícia.
Não,
Mas a
mas é o que
primeira
eu estava.
notícia é completamente fa
Mas
falsa.
é o que eu estava a te
E
dizer, é
agora,
uma
a
coisa é.
segunda coisa é que o autopilot da Tesla tem tido muito, 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 muito menos acidentes do que
Mas isso,
condutores normais.
eu gostava de seguir contigo esse ponto a seguir. Mas a primeira coisa é, antes de passarmos para aí, que era. Eu acho que Ou seja, é fácil de ver, tipo, não dizer-me, ou seja, tal como estás a dizer, tipo, pôr o carro a conduzir sozinho é fácil, tipo, não, mesmo que seja, ou seja, não há nenhum sistema que a Tesla tenha inventado até agora que evite com que tu, se quiseres, ponhas o carro a conduzir sozinho. Agora, se a versão que a pessoa, ou seja, se foi, isso é diferente de dizer que na altura do acidente e foi, era o sistema que estava ativo e foi o sistema que fez. Agora, existe um monte de pessoas que já arranjaram maneiras de fazer o Tesla conduzir sozinho, em versões anteriores, isso existe, pronto. E eu acredito que hajam sistemas postos in place. Mas que as pessoas arranjaram forma de dar a volta, pronto, e se tiverem interesse para o fazer, sim. Agora, também acredito que, pá, chega um certo ponto onde tu dizes, bem, qual é o limite, né? Porque se é como tu dizes, mesmo os carros normais, também as pessoas se quiserem inventar formas de eles conduzirem sozinhos, ou seja, não está ninguém no coisa, também conseguem fazer. Agora, pá, não acho que é da responsabilidade da Tesla de ser foolproof nesse sentido, pronto. Mas agora,
Claro que não.
eu vi o vídeo do Consumer Reports e não me surpreendeu, achei que é assim, isto dá para conduzir sozinho. Já tinha visto vários vídeos de outro pessoal com
Mas o
Tesla.
vídeo do Consumer Report saiu no dia a seguir a esta notícia de um
Sim,
carro
acredito
estar a
que
conduzir.
seja. Pá, pronto, pode ter sido uma coisa. Isso é outra conversa, mas
E
pronto, aquilo que
há
eles
montes
mostram.
de notícias, como eu que estou a partilhar aqui, que ligam as duas. A maior parte delas ligam as duas coisas.
Agora, a
E
outra
agora, eu
coisa.
acho ridículo. Obviamente, qualquer carro, tal como disseste, podes pô, conduzir sozinho. Qualquer um dos outros sistemas de segurança, em vez de ser a Tesla, tens que segurar no volante X em X segundos. A Volvo, se calhar, é estar a ver se estás a olhar para a câmara. Então, metes uma fotografia à frente, ou uma máscara, se fores ainda, se quiseres. O Consumer Reports faz uma máscara que tu podes pôr a segurar. Epá, não acho que não faz sentido nenhum.
Sim, e agora, mas pronto, agora a questão é, não é. Acho que é uma não questão. Estamos a dizer se o sistema, se a Tesla, sistema deles permite ou não um driver no lugar. Acho que o sistema tem formas de ver isso, mas que são facilmente manipuláveis. Pronto, é só isso. Agora, outra coisa que eu acho nesta notícia que é super importante, espero que se clarifique, e é uma coisa que a gente até já discutiu no passado, e acho que é super, para mim, essa, se tu souberes ainda melhor, porque assim fica logo esclarecido, mas acho que se eu vier a descobrir que é esse o significado da palavra, fico chateado, mas pronto, percebo que é a manipulação do Tesla e do Musk, que é a noção do sistema estar ativo. Porque, e vai parar nos dois sentidos, vai parar no sentido deste acidente em particular e vai também parar no sentido, estavas a dizer, aquele relatório de que com o sistema ativo tem muito menos acidentes. Porque, deixa-me só explicar o que eu quero dizer. Que é, como a gente já discutiu, e acho que quem viu vídeos do Tesla a conduzir sozinho, o que o sistema faz é, sempre que chega uma situação onde não consegue lidar com ela, reconhece que não está equipado para conseguir fazer uma decisão, nesse instante, o sistema desliga-se. Pronto.
Não se desliga.
Não,
O
existe.
sistema, o carro começa a andar mais devagar, quando a incerteza aumenta.
Não,
Isso
desliga-se.
acontece poucas vezes.
Tu tens o. Aliás, tu próprio. A gente discutiu isto no passado, a dizer, pá, o sistema não está sempre.
Não. O carro,
Está.
obviamente, tem um fail-safe, não é? O fail-safe teve é começar a abrandar, e começar até costuma fazer titi-titi-titi, apita. E a partir do momento que tu pegas no volante, desligas, a partir do momento que o carro deteta que tu estás em controle, aí o sistema desliga-se. Mas obviamente que em muitos casos, se o autopilot pensa que tem incerteza, que já acontece muito poucas vezes, ele avisa-te e tu assumes o volante. O que acontece mais vezes é ele não se aperceber de nada. Mas mesmo assim, acontece mais vezes, mas mesmo assim é poucas vezes. Mas às vezes os condutores com medo, que ainda nem sabem se o carro ia conseguir ou não resolver a situação, também interrompem e também se desliga. Ou seja, sempre que o condutor interrompe, o sistema desliga-se. Sim, mas o carro, quando tem incerteza, avisa e apita e faz barulho
Sim, mas imagina,
e
ou
começa a
seja,
abrandar.
pronto, então vamos pegar nessa situação, certo? Pronto, em que eu assumo o controle. Imagina, a minha
Mas
só tem
mais
a ver
uma
com.
vez, eu não gosto que estejas a associar isso com aquela
Não, mas
notícia dos outros
espera,
condutores.
deixa-me só explicar o meu raciocínio, que é. Imagina uma situação normal de um acidente, não é? Ou seja, a pessoa vai, conduzir, pá, imagina que um carro, o Tesla faz um erro, tipo, pá, vai contra um outro carro, uma coisa assim. A pessoa, por estar no volante do condutor, assume o controle e tenta se desviar, mas já não consegue, bate no carro que vai à frente, por exemplo. Pá, eu não sei se isso depois é declarado ou é reportado como, ah, isto foi um acidente humano, porque
Mas
na
eu não
altura em
percebo
que
porque é que, a
bateu.
falar da outra notícia, estamos a falar disso, que é um caso completamente
Não,
diferente.
imagina, ou seja, que a minha questão
Agora
teve.
já estamos a falar da versão beta, do self-driving,
Não,
que está.
eu só estou a dizer que é o sistema desliga-se. Aliás, tu disseste agora, tal e qual como tu disseste, se eu assumir o controle, o sistema desliga-se. E a minha questão é, então, numa
Mas
situação de
neste
acidente.
caso deste acidente, nunca o sistema nunca teve ligado.
Está bem, pode ser, neste caso deste acidente, se o sistema nunca teve ligado, mas é que pode haver o caso em que era uma terceira pessoa, como estava a dizer ao volante, mas pronto, aqui está-se a pôr
Mas
tudo
a
em
terceira
causa porque.
pessoa ia estar a conduzir o carro, não iria estar com o autopilot que ele não tinha.
Ou seja, é o que eu estou a dizer. Se de facto esta versão não tem autopilot nenhum, não tem nenhuma capacidade, é que não é isso que se diz. Diz que se tem driver assistance, só que, ou seja, tem uma versão do
Driver
autopilot.
assistance não funciona em zonas residenciais, só funciona em autoestrada.
Pronto, ok. Não, pá, e não sei se não haverá forma também de dar a
O
volta a
que
isso. Não sei. É
aquele
um
carro
bocado.
tinha era o Vantage Control, que é uma coisa que tem aceleração do 0 ao 100 em 2 segundos, ou
Sim, pá,
2,1.
e na volta.
E o que deve ter acontecido é isso. E porquê? O carro aí está otimizado para as pessoas, quando ativam esse Vantage Control, que é para mostrar aos amigos, que deve ter sido o que aconteceu, o carro desativa todas as coisas de segurança, porque basicamente o utilizador está a dizer ao carro: eu quero ter o máximo de aceleração possível, estou a fazer corridas.
Sim, pá, pode ter sido
E
uma
isso
coisa
foi o que
desse
aconteceu,
género,
quase
pode
certeza.
ter certo, e
Ou
pode
não é
aqui
quase
no
certeza,
caso.
não digo quase
Pá, não
certeza, mas é
sei,
o que se desconfia.
eu acho que neste momento é apenas especulativo e espero que investiguem e cheguem a uma conclusão e que a gente não esteja para aqui a tentar mandar postas por cada por. Mas o
Sim,
que eu
mas
estava-te
a
a dizer.
probabilidade, concordas que a probabilidade do Musk não estar a mentir é extremamente elevada,
Eu
certo?
acho que era estranho, ou seja, concordo com a cena de que se for de
Não
facto.
achas que é extremamente elevada? É uma resposta difícil.
Do quê? De que ele
Do
esteja a
Musk
mentir de
estar a
uma forma
mentir.
que
Acho a
seja.
probabilidade que
Não.
ele não está a mentir
É o que eu estava.
é elevada.
Epá, acho que relativamente às coisas das versões que ele tinha, isso acho que não deve estar a mentir. Agora, é o que eu estou-te a dizer, tipo, nesta, para mim, então,
Não é as
acho que.
versões, é que aquele condutor não podia estar com o autopilot ligado. Que é o
Não, mas estás a
ou
dizer que
seja, sem
naquela versão
ninguém
que
no
ele
lugar
tinha.
do condutor e o carro a conduzir sozinho. Foi o
Estás a
que o
dizer que na
Musk disse.
versão em que ele tem não existe autopilot?
Não fui, não sou eu que estou a dizer, é o Musk.
Sim, se é isso, é pá, acho que é muito estranho mentir sobre uma coisa que depois é facilmente tipo, se consegue averiguar. Tipo, alguém que for fazer esta investigação.
Eu não ia
Sim,
arriscar a empresa
eu não. É o que eu estou a dizer, eu não ponho
nisso.
de lado, é o que eu estou a dizer, não, acho que não. É estranho, concordo. Não estou a dizer que de certeza que tinha um autopilot, nem sei o quê, como o pessoal que não gosta de Tesla já estava a assumir que é tudo. E estão a ver aqui mais um exemplo. Não, acho que não, acho que
Não é
falta.
só o pessoal que não gosta da Tesla, todas as notícias, todo o CNN, todas as grandes notícias, e se calhar até deve ter dado nas notícias em Portugal,
Não
não
sei,
ainda nada
não,
disso.
acho que não vi, pelo menos não vi. Mas pronto,
Costuma dar.
eu gostava era de discutir contigo até um outro ponto, porque aí, lá está, é uma coisa que o Musk também tweetou, e até apesar de poder
Podes
ser
abrir, eu passei-te
tecnicamente.
no chat o tweet dele, só para teres a referência.
Sim, mas já vi o tweet, a minha questão
Mas
não
se
é.
quisermos ver os números, mas sim.
Não, mas não é uma questão de números, para mim pode ser. É menos. A minha coisa é só. Lá está. Pode estar a dizer uma coisa que é tecnicamente correta, quer dizer assim, bem, enquanto o sistema está ligado, há muito poucos acidentes, muito menos do que quando estão as
Sim,
pessoas
é isso. Mas
a
ele
conduzir.
fez o tweet de dizer que há 10 vezes menos acidentes do que o average driver.
Sim. Agora, para mim, isso é de facto muito fixe, mas assumindo que a forma como isso é medido. É de uma forma que para mim faria sentido, que era
Já
não.
agora, o self-driving beta, aquela versão que estavas a falar, tem, por enquanto, muitas milhas conduzidas e zero acidentes.
Mas lá está, isso para
Zero.
mim, enquanto isso não ficar claro e preto no branco, né? Diz-me então tu como é que achas que isso é calculado? Ou seja, se eu tiver num
Como é
Tesla
que é
que começa.
calculado o quê? Ainda não houve acidentes, ainda não houve nenhum reportado de uma pessoa que tenha esses Teslas que realmente conduzem sozinhos, mas que tens que estar sentado com o cinto e no volante, e tens que estar com atenção, não é?
Não, mas não tiveram acidentes por completo ou não tiveram acidentes com o sistema ligado?
Não tiveram acidentes com o sistema ligado por completo. Pessoas a conduzir com o carro, mesmo esse exemplo que estavas a dizer, que tiveram que intervir e nunca, ainda não houve, terem que intervir e terem um acidente, ou não terem que intervir e terem um acidente. Nestas betas que deram a 2 mil pessoas, já há uns meses atrás, nenhuma destas 2 mil pessoas ainda teve um acidente. Ainda são,
sim,
poucas pessoas.
Mas há de ter, pronto, não é certo, há de acontecer.
Pronto, obviamente agora, que há de ter, provavelmente
não,
o melhor condutor do mundo pode ter uma pessoa aí que tem contra ele, não é?
Certo, não, não,
não, temos que ver depois.
Não sei porque estás a fugir à minha questão, que é só estou a perguntar uma coisa simples, que é, eu gostava que tu me dissesses, ou aliás soubesses, porque não sei, que é, no caso que eu referi, em que uma pessoa intervém, ou seja, vai ter um acidente e no último instante, vá, no último meio
A
segundo,
culpa é sempre da pessoa.
Não, pega no volante, não é isso que eu estou a dizer. Pega no volante, o sistema desliga, porque a pessoa pegou no volante, né? Como tu disseste ainda há bocado, explicaste bem, depois bate, porque não consegue, ou seja, a intervenção da pessoa já não vai a tempo de evitar o acidente, e depois, para a estatística, o que é que fica? Eu, se levar aquilo à letra, e de facto, se for, pronto, e de uma forma maliciosa, eu diria que a Tesla tem todo o interesse em dizer, ah, nesse caso, o sistema estava desligado, não foi um acidente em que o sistema estivesse ligado. Portanto,
Mas
conta para aquela tal.
ainda há um caso pior para a Tesla, que é, estás a dizer um caso ainda com alguma dúvida, mas há casos em que não há dúvida, que é, faz-se conta que a Tesla, estás a conduzir sozinho um carro, não é? E tem um acidente. E o sistema nem sequer avisa nada. Certo?
Está bem, mas eu estou a dizer, esses casos, acredito que faz, isso é tudo, ou seja, esses são os tais
Nesse
casos
caso
que
ainda é
fazem
pior, não
sentido.
é?
Não, tem a
Porque
ver com ser pior, só estou a dizer
não
eu não
percebo
sei
porque é que
qual
estás
é.
a distinguir o teu caso deste. Este caso que eu estou a dizer, acho que é um caso pior para a Tesla. Que o
Não é
sistema
todo.
ainda é pior, porque nem sequer detectou que seria mau.
Só estou a dizer, aí é, o que eu quero dizer é, aí não dá para fugir. Portanto, aí se o sistema estava ligado e bateu e nunca houve intervenção da pessoa, tudo muito
Sim.
bem. Não deu para coisa. Agora,
Muito bem porquê? Muito bem porquê?
não, tudo muito bem do ponto de vista de ser considerado
Não,
na
mas pode ter
estatística.
sido um erro da Tesla, não é? Pode ter sido a Tesla que viu uma coisa que não devia ter visto e virou o volante e bateu.
Sim, mas estamos a falar de duas coisas diferentes. Eu só estou a dizer é, a tal estatística que foi partilhada só conta esses casos. Ou conta também os casos em que, meio segundo antes de haver um embate, a
O
pessoa
Musk
pegou
já
no volante.
referiu o que eu estava a dizer, que ainda não houve acidentes no, no, na beta version, naqueles 2 mil
Mas não estou a
pessoas que estão a
falar
conduzir.
só da beta version. Então
Ah,
assim
mas
houve
esta
zero
beta
acidentes.
version
Então assim é
foi.
infinitamente melhor. Pronto, se é para estás a dizer isso.
Claro, houve zero
Então.
acidentes até agora com a versão full self-driving da
Eu estou a
Tesla.
falar daquela estatística que ele falou que é melhor
Do
10 vezes.
autopilot ativo, não sei quantos.
Estou a falar disso, que é 10 vezes melhor. Portanto, dessa versão. Acho que isto não é zero acidentes. Ou seja, 10 vezes não é zero. Certo?
Por isso é que eu estava a dizer para a gente ver
Está bem, mas
o
posso
que é
ver
que eu
então.
disse.
Mas só tem a ver com isso. Não. Eu só quero que tu me respondas a essa parte. Se achas que sim ou que não. O que é que achas que é feito?
Mas eu não percebo a pergunta, sinceramente.
Tu já te disse. No caso em que se houver um acidente em que a pessoa. Meio segundo antes do embate, assume o controle. De que forma é que a Tesla vai reportar esse acidente?
Eu acho que se aquela pessoa
O sistema
tem a
desligou,
opção
certo? É considerado que
do
o sistema
full
desligou.
self-driving e devia de, se for de within 5 segundos de desativar, deve ser considerado como se fosse culpa do. Para a estatística, não é culpa, mas que houve um acidente com o full self-driving.
Pronto, eu sou dessa opinião. Agora, eu não tenho a certeza, nunca vi em lado nenhum em que esse número, tu disseste, esse intervalo, é
Ainda
dito
só há 2
explicitamente.
mil pessoas com isso, por isso também isso ainda
Não,
não é
mas
uma.
antes disso, não é uma questão de versão. Ou seja, o Tesla já anda com esse modo a conduzir, e isto, tanto que o Musk veio dizer aquele tweet,
Sim.
pá, e. Portanto, eu estou a falar daquele tweet em particular, e no
Mas
futuro, em 2022,
o
há
que
de
ele
fazer um
diz
outro
é
tweet parecido.
Teslas, o que ele diz nas estatísticas é Teslas com a versão autopilot e Teslas com a versão não sei quantos têm menos acidentes. Ele não fala de casos específicos. Ele diz: pessoas que têm Teslas com aquilo têm, em média, muito menos acidentes e não sei quantas milhas conduzidas. Ou seja, ele
Não,
não
que...
está a ver acidentes específicos, ele não está a dizer que se a culpa foi da pessoa ou do Tesla ou do que for, ele simplesmente está a dizer: se tiveres um Tesla com autopilot, e conduziste
Não, não.
não sei
Pá,
quantas
vamos lá.
milhas.
Pá, vamos, não vamos estar aqui com grandes rodeios. O texto do tweet está aqui a partilhar. É Tesla, é dito assim: Tesla with autopilot engaged, now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle. Não, ou seja, não há aqui margem para
Sim,
dúvida.
e
É with
agora, mas isso é o
autopilot
título, isso é
engaged.
a descrição do título pequeno, não é? Se vês o artigo maior,
Está bem, mas
vais ver
é.
que ele diz essas. Isso é a headline, mas depois tem o sumo
Está bem, pronto,
da
mas o que é
reportagem.
que. Lá está, o que eu estou-te a dizer, o que é considerado engaged?
Está
Porque.
no sumo da reportagem.
Está bem, então diz-me tu, o que é
Então
considerado
é.
engaged? Não vou
Está
agora ler.
aqui. In the first quarter, we registered one accident for every 4 milhões de milhas conduzidas,
Quarta de 2021, sim. Portanto,
no
este.
qual os condutores tinham o autopilot ativo, não é? Ou seja, houve acidentes. Houve um acidente em cada 4,2 milhões de milhas com autopilot. E depois, we register one accident every 2 milhas. Para quê?
Não, um
Autopilot,
acidente por
but.
cada 2 milhões de milhas driven.
Sim. Isso é se não tiver o autopilot engaged, não é?
Exatamente.
E pessoas. Com
Aqueles.
Teslas, mas sem nenhuma feature, tiveram 1 milhão.
Sim, e
E.
sem aquelas sem autopilot e sem as Active Safety Features tiveram muito mais acidentes. Pronto.
Sim. E as pessoas normal. O condutor normal, que não tem Teslas, o average driver dos Estados Unidos, tem um acidente a cada 500
Sim, mas
mil milhas.
André, novamente, a
Ou
primeira
seja, 10
frase.
vezes, 10
Ah, bem,
vezes
mas isto são
mais.
outras coisas. A primeira frase
Isto,
diz
a primeira
assim.
fase não fala, isto, Samuel, isto ainda não fala do full self-driving.
Mas não.
Com o full self-driving, até agora é infinitivamente melhor, porque ainda não houve acidentes.
Está bem, mas isso eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer, o sentido desta frase, a primeira, que é: no primeiro quarter, registámos um acidente para cada 4 milhões de milhas driven em que os drivers tinham o autopilot engaged. Pronto, qual é o significado desta frase? Tu assumes que há aqui uma margem de 5 segundos no período de embate. Eu não assumo isso porque não é dito em lado nenhum. Portanto, para mim é perfeitamente válido que esta estatística tenha sido retirada numa
Mas
situação em que,
mesmo que tu
quando
acredites
tu.
que vês a vinha de baixo, que nem precisas ter o autopilot ativo, mesmo nessas, foi 5 vezes mais do que o condutor normal com o
Está
Tesla.
bem, mas isso é por causa. Eu não estou dizendo
Então
que.
fica entre o 5 e o 10, esse teu caso específico, ficaria entre o 5 e o 10.
Sim,
Não,
não
não
estou.
sabes o que é que aconteceu, não sabes como é que a Tesla reportou isso. Mas eu,
Sim.
mesmo que seja 7,5 vezes mais, eu já acho uma grande melhoria. 7,5 vezes menos mortes já não seria mau. E isto é contar com a versão antiga de software, que não tem as novas redes neuronais e nada disso. Tem só o autopilot.
Sim, está bem, mas tu tens mais essa maneira de ver. Eu tenho a maneira de ver que é o autopilot, ou seja, dobrou o número de milhas, né,
Sem
por
ter
cada
acidentes.
acidente. Pronto,
Sem ter acidentes.
eu sim, dobrou o número de milhas por cada acidente, ou seja, o número de milhas percorridas por cada acidente. Pronto, eu não sei se este 100% melhor, de que forma é que foi contabilizado. É só isso. Se calhar foi muito pouco. Estás a ver? Pronto, sem essa. Se tiveres isso em
Mas
atenção, não faço ideia.
o que isto também tem é
Isto,
bastante
porque
bom
isto é o. É a
é que já
margem do
é 5
autopilot.
vezes melhor só as safety features, que nem
Sim!
precisas ter o autopilot ativo, é simplesmente porque está a usar as câmaras para travar automaticamente e para fazer não sei quantos.
E eu acredito que isso, que as câmaras e isso já tenha, seja responsável pela grande maioria ou seja, pelo tal maioria que estavas a falar. Aqui, no entanto, o que estava aqui a avaliar era qual é a contribuição do autopilot. E para mim,
Sim.
só se consegue avaliar a contribuição do autopilot tendo a certeza de como é que ele é medido. Pronto, senão tu assumes bem. Se sempre que vai haver um acidente e a pessoa
Ok.
pega no controle, ele desliga-se e já não, já é conta como não, é muito fácil. fácil de...
Nós vamos continuar a falar disto, certamente, porque vai haver notícias brevemente. Amanhã já agora é a quarter call da Tesla, é segunda-feira. Uhum. Não sei se ele vai anunciar, mas certamente nos próximos 2 meses vai sair ainda. Esta versão que só está para 2.000 pessoas, vai sair para muito mais pessoas.
Portanto, vai haver
e acho que com uma versão nova, e nós vamos continuar a falar disto. Nós já estamos aqui há muito tempo a discutir estas coisas da Tesla. Por isso acho que devemos passar para as nossas, certeza que vamos continuar com isto, por isso vamos passar para as nossas recomendações da semana. Samuel, qual é que é a tua?
A minha é Bitcoin. Está, pá.
Achas que está em saltos?
Está em saltos, basicamente. Assim, de forma muito rápida. Teve agora uma queda de, não sei se 30%, o all time high, uma coisa assim. E estou a ver bastante pânico no Twitter. Acho que é uma excelente altura já para comprar. E aliás, para quem, pronto, quem ficou interessado e viu que chegou aos 60 mil, agora está a 48 mil. Portanto, já é um desconto muito bom. Claro que também pode, a pessoa pode acreditar que vai para zero, mas pronto, não faço parte desse grupo.
Sim. Ok. Acho que já falámos bastante de Bitcoin, incluindo no último episódio.
Sim.
Não vou comentar muito. Não acho que seja uma má opção neste momento, provavelmente não. Ou seja, a longo prazo já exprimi a minha visão, mas a curto prazo, nos próximos 12 meses, foi como outro questionário, acho que até poderás ter razão. E é a tua segunda aposta em cryptocurrencies em 2 semanas. Mas pronto, eu vou para uma... Não sei se queres assistir mais um bocado.
Não.
Queres assistir mais alguma coisa? Eu vou para uma ação totalmente diferente, que é uma penny stock, que está a 50 cêntimos no mercado over the counter dos Estados Unidos, ainda não está avistada nos Estados Unidos, mas está avistada em Toronto, e eu consigo comprar no broker que eu uso, por acaso tem o Stock Exchange de Toronto, eu consigo comprar por lá, e a empresa é iTide, e está no mercado de cannabis, no Canadá, maioritariamente, onde tem bastantes lojas de retalho, acho que é a maior marca com lojas de retalho, e também vendem muitos acessórios para, sei lá, cachimbos, não sei o que é que eles vendem, mas eles têm parceria com muitas marcas conhecidas, como o Snoop Dogg, o Chicken Chong, o Jay and Silent Bob, os Trailer Park Boys, aquela banda Sublime, que muita gente associada a este mercado costuma gostar. E não está muito sobrevalorizada, porque ainda não está no mercado americano, listada no mercado americano. E eles pediram já a autorização ao Nasdaq para ser listado no Nasdaq, e acho que quando isso acontecer a stock provavelmente vai subir bastante, e também não está muito, como disse, sobrevalorizada, tem um price to sales ratio de 2.7, o que neste tipo de jogadas costuma ter muito mais, como empresas como a Tilray e outras mais conhecidas. E nós já falámos bastante também, ou já falámos noutros episódios, que achamos que o Biden, durante o seu mandato, poderá descriminalizar um pouco a cannabis e até legalizar, se calhar. Já há muitos estados nos Estados Unidos em que é legal, mas federalmente não é. Uhum. E isso poderá fazer com que, se isso acontecer, se essas duas coisas acontecerem... Ou seja, esta empresa ser listada nos Estados Unidos e houver a legalização, acho que a empresa irá explodir, e irá passar de uma penny stock para uma stock que vale bastante. Por enquanto tem 300 milhões de market cap, acho eu, 300 ou 400, e poderá ser muito, muito maior. O que é que achas desta nova adição aos nossos portfólios?
Opa, acho que sim, eu até fui investir neste setor já. Oi, tá bom. Eu investi neste setor já há algum tempo, na Tilray, e continuei, aliás, apesar de ter tido há bastante tempo em que não estava a ter nenhum profit, estava a ter prejuízo, pois bem, agora, na altura, tanto no ano passado, a Tilray teve uma grande subida, agora já corrigiu também, mas acho que é um setor, sem dúvida, que com a entrada do Biden, culturalmente, ou seja, é uma questão de tempo até que mais países legalizem e sigam aquilo que o Canadá fez. Não, uma vez por que motivo não se vê, não se vê cada vez mais isso acontecer. É uma questão mais de saber quando, mas sim, acho que todo o setor vai crescer bastante em termos de market cap. Esta iTide, também já tinhas falado dela. Acho que sim, acho que é uma boa aposta em termos de ser super risky, mas potencialmente ser tipo daquelas que dão 10 vezes de retorno ou mais. Portanto, sim, acho que faz sentido, especialmente no
Eu
contexto.
não acho que seja assim super, super risky, porque ela está a crescer bastante internamente, também no Canadá, mesmo que não cresça globalmente e não seja vista. Eu acho que ela já está a ter um crescimento de mais que 100% ao ano. Ou seja, tentei escolher uma que não achasse tão sobrevalorizada. E acho que se houver o boom que muitas pessoas esperem, também será. Ou seja, queria ter uma aposta neste setor, só mesmo para me precaver. Também no meu portfólio pessoal, investi um pouco nisto,
Sim,
porque
há todo
já
um
vejo
mundo
muita
destas
gente à minha
ações,
volta.
não é? Ou seja, há imensas ações neste setor,
Exatamente, exatamente.
e torna-se também depois difícil. Pronto, a minha abordagem foi um bocado escolher a Tilray, no sentido de ser a maior e a que tinha uma estratégia mais ambiciosa e de termos de expansão, expansionista. Mas pronto, não é garantido que seja que no futuro vá vingar, porque isto é tudo um mercado ainda muito emergente. Ainda há muita regulamentação para lutar. Mas sim, acho que no futuro há de haver vencedores.
Sim.
Agora, pronto, não sei se será a iTunes, espero que sim. Ou a
Não,
Tilray.
eu não acho que a iTide seja, se houver um boom, que seja a que vai crescer mais. Acho é que se não houver esse boom, vai ser uma empresa que se calhar vai crescer na mesma. Foi isso que eu estava a tentar dizer.
Sim,
Eu
porque no
acho que, por exemplo.
Canadá já é, ou seja, acho que no Canadá é uma não questão, não é? Pelo menos portanto,
Está a
já
crescer mais que 100% ao ano, se não me engano.
é.
E o que faz com que, mesmo se continuar isso, ou metade disso, durante uns 2 ou 3 anos, chega já à valorização que tem. E até vai subir. Por isso. Mas pronto, vamos ver como é que corre. E acho que este episódio já está a ficar bastante longo, por isso, se calhar,
Sim,
ficamos por
ficamos por
aqui.
aqui, né? Tá bom. Então vá,
Então
pessoal.
vá.
Até para a semana.
Até a próxima.